ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Eu gosto muito, eu falei agora há pouco que eu sou bom de imaginação, eu gosto muito de falar sobre o jardim. Eu tenho a impressão que a última vez que eu ministrei, eu comecei falando sobre o jardim. O jardim do Éden, o começo. Irmãos, eu fico imaginando assim, quando eu vou lendo a Bíblia, eu vou lendo e vai passando um desenho na minha cabeça. É muito ilustrativo, não sei se porque eu sempre gostei de assistir desenho, então a minha imagem aflora e é muito, a imaginação é muito, muito fértil. Eu leio e parece que eu estou vendo tudo que eu estou lendo, né? E quando eu fico pensando em Deus criando o jardim, criando todas as coisas, o começo da criação, né? Os 6 dias de trabalho de Deus na criação, eu imagino Deus preparando esse lugar físico para o homem, como um ambiente de passagem. Deus preparou aqui a terra para nós, com o propósito de nós estarmos aqui por um tempo. Não sei se você concorda comigo, mas eu creio dessa maneira, que desde a criação, o Senhor preparou essa terra para nós, com um prazo determinado. Tem um tempo para isso acabar. Nós temos Gênesis, o princípio, Apocalipse, revelação, fim. Fim aqui. Amém? Mas, se vocês forem pessoas detalhistas com o dia a dia de vocês, e para quem gosta de planta, olha a diversidade que a gente tem num vasinho. Olha as cores, olha os detalhes. Aqui não tem passarinho, mas se você gosta de canto de pássaro, e se você já passeou pelas matas, por trilhas e afins, você já deve ter ouvido muito canto de pássaro. Irmão, que riqueza de detalhes para agradar a mim e a você. Você concorda comigo que Deus trabalhou muito bem trabalhado para te dar o melhor? Quando ele fez o jardim, quando ele preparou todas as coisas? E olha, eu creio que o jardim era muito, muito, muito melhor do que o que nós temos hoje, as matas, as florestas, quando a gente vê, né, alguns filmes e documentários sobre florestas e lugares e paisagens. Tem tanto lugar maravilhoso nesse mundão que Deus fez, mas eu creio que o jardim era muito mais incrível do que tudo isso. Mas Deus preparou esse ambiente maravilhoso para mim e para você, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Você acredita nisso? Então, talvez hoje, você que conhece a sua vida, as suas necessidades, talvez você fale, puxa, mas se Deus tem o melhor, por que que eu estou vivendo isso, 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 isso? Não sei te responder, irmão. Nesse momento, eu não sei por que que você está vivendo, talvez, isso, 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 que não seja o melhor de Deus. Mas o que eu sei é que Deus, ele tem o melhor para mim e para você. Ele preparou o projeto original, a construção primeira de Deus, a obra da sua criação, foi lá no jardim, e eu não vou ler, porque senão a gente precisaria de umas 5, 6 horas aqui, pelo menos para sair dos 4 primeiros capítulos aqui. Mas quando fala só da criação, dos 6 primeiros dias, Deus fez o primeiro dia, e quando finalizou o primeiro dia, a Bíblia declara que viu Deus que era bom. Você imagina? Eu não sei se você já pintou, se você já fez algum trabalho manual, se você costura, se você constrói, eu não sei, se você já fez alguma coisa, mas sabe quando você faz alguma coisa e você termina aquilo que você fez, uma pintura, um vaso, algo, e você termina e você fala, puxa, uau, legal, ficou bom, Sabe aquela satisfação de você fazer algo bom? Por que que Deus ia declarar para a gente? Viu Deus que era bom. Por que que ele fez o primeiro dia e finalizou o dia dizendo? E viu Deus que era bom. Por que ficou registrado isso para nós? Porque ele tem o melhor para mim e para você. Sabe o que aconteceu no fim do segundo dia? E viu Deus que era bom. Sabe o que aconteceu no terceiro dia? E viu Deus que era bom. O quarto dia? Ele fez e viu Deus que era bom. Sabe o que aconteceu no quinto dia? E viu Deus que era bom. Irmão, sabe o que que Deus fez no sexto dia? O homem. Não o homem masculino, né? O ser humano, a criação de Deus. Sabe o que Deus falou, registrado na palavra, quando finalizou o sexto dia? E viu Deus que era muito bom. Meu irmão, quando Deus olha para essa criação que é linda, é bom. Mas quando ele olha para você, é muito bom. Você é o melhor da criação de Deus. Você consegue acreditar nisso? Que você é o melhor da criação de Deus? Que Deus, quando ele olha para você, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, ele olha para a essência do que ele criou e ele continua declarando: é muito bom. Talvez você não esteja muito bom, mas nós estamos na casa do oleiro. O desejo de Deus é trazer a mim e a você para esse lugar, para que se você não tiver muito bom, você fique muito bom. Porque é assim que ele vê você. A essência do que ele fez quando criou você é muito bom. Amém? Pega isso, grava isso no seu coração. Não deixe essa verdade ser roubada. Amém? Mas Deus criou todas as coisas maravilhosas, colocou o homem, e aí começou uma série de episódios. Não dá para relatar tintim por tintim, mas Adão pecou, e a Bíblia diz que então ele se envergonhou. Deus, que passeava na viração do dia para ter uma conversa com Adão, e você imagina Deus passeando para conversar com Adão? Deus deseja conversar com o homem. Deus deseja conversar com você. Agora imagina que todos os dias, lá no jardim, naquele ambiente maravilhoso, Deus vinha para conversar com Adão. E, num determinado dia, Deus chega e fala: homem, ué, Adão, cadê você? Deus sabia onde estava Adão. Adão não estava escondido de Deus. Mas é para registro, para que a gente entenda a história. Adão, cadê você? A Bíblia fala que ele estava... Tá, vamos tentar ler aqui, peraí. Acha lá. Gênesis, rapidão. Gênesis 2, 25. Senão eu fico só falando. Peraí. 2, 25 diz assim. Eu vou ler o 24, ó. Deus falando a respeito de Adão e de Eva. Por isso, deixa o homem o pai e a mãe e une-se à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Isso foi quando eles foram criados. Eles não tinham vergonha, eles estavam nus e eles não tinham vergonha. Nenhum do outro e nem de Deus. Mas acontece que no 3, 21, olha o que acontece no 3, 21. Deixa eu achar aqui. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Por que que Deus fez uma vestimenta de pele para eles? Porque eles tinham pecado, para cobrir a vergonha deles. Porque o homem passou a sentir vergonha dele para com a sua esposa e de vergonha para com Deus. Ele precisou ser encoberto, cobrir a sua vergonha. Sabe que isso me traz à memória? Eu não sei se acontece com você, mas levanta a mão aqui quem tem mais de um mês de vida cristã. Mais de um mês. Quem tem mais de um mês? Levanta, não fica tímido não, pode levantar. Dá uma olhada para o lado. Praticamente todo mundo tem mais de um mês. Já aconteceu com você de você fazer alguma coisa errada e ficar com vergonha? E de repente você pensar assim, meu Deus, como é que eu vou ler a Bíblia agora? Como é que eu vou orar agora depois daquilo que eu fiz? Já aconteceu com você? Levanta a mão se aconteceu, só para eu saber, que às vezes acho que só eu que acontece. Não, aconteceu com você também, glória a Deus por isso. O pecado, ele traz vergonha. Sabe qual é o problema? E eu vou dar um salto nessa palavra. O excesso de pecado pode deixar eu e você sem vergonha. Você acredita nisso? Que a gente pode ficar sem vergonha? Eu tenho um irmão da nossa igreja que ele era da minha célula. E eu continuo acompanhando e conversando com ele. E ele tem alguns problemas. E esses problemas, eles são muito cíclicos. Muito cíclicos. Eles acontecem, de repente eles acontecem de novo, e daqui a pouco eles acontecem de novo, e daqui a pouco acontecem de novo. E numa das nossas conversas, ele veio e falou, puxa, Thomas, aconteceu de novo. Eu falei para ele, irmão, Deus está pronto para perdoar você. Você se arrependeu? Ele, claro, Thomas, eu não queria ter feito isso. Eu falei, Deus está pronto para perdoar você. Mas sabe qual é o problema? Você não pode ficar sem vergonha. Porque se você ficar sem vergonha, você vai continuar fazendo porque Deus vai te perdoar. Se você sabe que Deus perdoa, então não tem problema. Já passou pela sua cabeça uma situação dessa? Ou você já ouviu alguém falando assim, não, mas Deus perdoa mesmo. É sobre isso que nós vamos conversar. É sobre isso que eu creio que Deus quer falar com a gente. Quando o apóstolo mandou mensagem e falou assim, Thomas, você pode ministrar à noite? Ele desligou o telefone e me veio o tema. Não abuse da graça. Ih, ai, ai, ai. Você sabe o que é graça? Graça é um favor que você não merece. Sabe quando você vai e encontra uma promoção, compre um e leve o outro de graça. Compre um e pague dois. É golpe, irmão. Isso aí não é de graça. Você está pagando ali, está embutido no preço. É golpe, né? É só para enganar você. Mas da parte de Deus, Ele cobre a multidão dos nossos pecados. Como eu estou falando com gente que já tem mais de um mês de vida cristã, dá para eu falar algumas coisinhas um pouco sem muito esmiuçar. O preço do meu pecado e do seu pecado foi a morte de Cristo na cruz. Amém? Todo mundo sabe disso? A palavra, ela declara lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, e o mundo não era a plantinha e os bichinhos da natureza. Deus amou o mundo, o ser humano da terra, de tal maneira que Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Claro isso para mim e para você? Então, se a gente der um salto e a gente saiu do jardim para ouvir essa história, abre comigo em Efésios. Efésios 2. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós mesmo, é dom de Deus. Não é de obras, para que ninguém se glorie. A salvação, a minha salvação, a sua salvação, ela tem um preço, irmão. Jesus pagou um alto preço, ele morreu por mim e por você. E pela graça dele, o seu sacrifício na cruz, eu e você, pela fé, somos salvos. Amém? Você consegue compreender, sem eu precisar ficar destrinchando demais da conta, que é o sangue de Jesus vertido na cruz que nos lava, nos limpa, nos purifica de todo pecado? Amém? Você já ouviu lá, se não me falha a memória, em 1 João, que diz assim: filhinhos, vos escrevo para que não pequeis, porém, se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que vos perdoará de todo pecado. Amém? Tudo bem? Abre comigo. Gálatas 6. Nós estamos falando sobre pecado, hein? Pecado e graça. Gálatas. Gálatas 6. Sete, oito. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Presta atenção, que o negócio começou a ficar sério. Deus não se deixa enganar. De Deus você não zomba. Não dá para tirar onda com Deus. Aquilo que você plantar, você vai colher. Eu, até voltando na história desse meu amigo, que eu falei que ele não podia ficar sem vergonha, eu contei para ele uma história que eu ouvi, acredito até que na célula do Cadu, quando eu era de lá. Se não for, você me avisa. Tinha um criador de cão de briga. E esse rapaz, ele criava os cães para brigarem um com o outro, valendo aposta. E ele levava então o cão para a cidade e promovia aquela luta de cães. Só que ele tinha um cão preto e ele tinha um cão branco. E ele sempre apostava no cão que vencia. E isso aconteceu repetidamente por vários anos. Uma hora ganhava o preto, outra hora ganhava o branco, outra hora ganhava o branco, depois o preto outra vez. E nunca era uma repetição do mesmo. E todo mundo começou a ficar assim, meu, como que ele consegue? Como que ele adivinha? Como que ele acerta? Até que quando ele já estava bem velhinho, um jovem perguntou para ele e ele disse: olha, já estou no final, já não quero mais saber dessa brincadeira, eu estou ilustrando um pouquinho mais do que eu conhecia a história. Eu falei assim: então eu vou explicar para você o segredo. Quando eu quero que o cão preto ganhe, eu passo a semana inteira alimentando bem ele. E eu deixo o cão branco sem alimento. Falta nutriente para ele, ele não vai ter força na hora de lutar. Quando eu quero que o cão branco ganhe, é ele que come. Quando eu quero que o cão preto coma, é ele que eu dou comida. Moral da história: aquele que se alimenta é o que fica forte. Thomas, mas o que você está falando? O que tem a ver o cão com o que nós estamos conversando? A carne e o espírito. O Quem você está alimentando? Para você alimentar o seu espírito, você precisa se envolver com Deus e as coisas de Deus. Eu preciso me envolver com Deus e as coisas de Deus. Eu preciso ter tempo com Deus. Eu preciso ter um momento de devocional. Eu preciso ter um momento de leitura. Eu preciso ter um momento de oração. Eu preciso ter um momento onde eu medite nas coisas de Deus. Eu preciso me envolver com Deus. E às vezes só isso é pouco. Por isso que Deus colocou eu e você numa igreja. E dentro da igreja Deus estabeleceu estratégias para que a gente alimente o espírito. Então, tem gente que vem no culto só de domingo. Eu, por exemplo, eu trabalho à noite, todas as noites, eu não consigo vir. Todas as noites eu trabalho. Eu só venho de domingo. Mas Deus estabeleceu estratégia, tem culto durante a semana. Então, olha, não dá para sair da sua casa para vir durante a semana, tem culto online. Mas quer se envolver mesmo? Tem as escolas, tem os ministérios. Quer um pouquinho mais para você não ficar com tempo ocioso? Agora tem até um curso de línguas na igreja. Meu irmão, são todas estratégias do céu para que você se envolva e você alimente o espírito. Você concorda comigo? Sem levantar a mão, mas porque você concorda comigo, pelo menos uma meia dúzia falou amém. Quem você está alimentando mais? Quanto tempo você está ficando no celular, na internet, na televisão ou em outras coisas que não estão alimentando o seu espírito? Ah, então eu não posso ficar na internet, não posso ficar no celular, não posso assistir um filme, não posso jogar bola? Pode. Quem você está alimentando mais é aquele que vai prevalecer. Se você estiver semeando na carne, é a carne que vai prevalecer. E a carne te leva à corrupção, ao pecado, à impureza, à vergonha. Se você estiver alimentando o espírito, seu espírito vai te levar cada vez mais forte à presença de Deus. E você sabe que hoje eu não fiz essa oração, mas eu sempre, quando eu começo o culto, eu peço para Deus colocar uma cascata de glória nas portas. Não sei se vocês já ouviram eu fazendo essa oração, que hoje eu não fiz. Sabe por quê? Assim, às vezes eu desço, não é sempre, eu não posso mentir, mas às vezes eu desço do asfalto, meu braço já arrepia, meu coração já acelera, meu olho já começa a ficar marejado, porque eu já começo a sentir a presença de Deus lá de fora. Mas não porque a presença de Deus, ela num dia ela está maior e outro dia ela está menor. É porque um dia eu estou mais sensível e outro dia talvez não. E o desejo do meu coração, e eu peço para Deus, é que todas as vezes que a gente entrar por essas portas da igreja, a gente seja impactado pela presença dEle. Que a gente não fique uma única vez sem entrar na igreja e pelo menos aquele arrepiozinho que dá e fala, oh, glória. Olha. Deus, Ele nunca prometeu que a gente ia precisar sentir nada, Ele não falou isso. Mas fala que não é gostoso quando o coração acelera. Quando você chega e dá aquele arrepio e você fala, oh Deus. E de repente você não sabe nem o porquê, ninguém falou nada, a música nem começou a cantar ainda e Deus começou a se manifestar. Seu coração já começou a bombar diferente. A alegria já começou a tomar o seu coração. Não é gostoso? Mas isso é quando a gente está sensível, irmão. Se você não estiver sensível, talvez você entre e saia e pensa assim, demorou hoje, hein? O louvor esticou um pouquinho. Não que aconteça com essa igreja aqui. Mas às vezes acontece. Em alguns lugares eu já ouvi isso aí. E eu já falei também. Mas se você estiver apaixonado por Jesus, não importa o tempo que você vai ficar aqui, porque você vai querer mais dele. E o desejo do coração de Deus, enquanto o Pai, adivinha o que é? É que você esteja na presença dEle. Ah, Thomas, então quer dizer que eu preciso ficar só aqui na igreja? Não. A presença dEle está em todo lugar. Mas você está ligado nele em todo lugar? Em todo tempo você está ligado com Ele? Pensa, irmão. Quantas vezes a gente passa o dia, a semana, e nada. É domingo. Aí tira aquele pó da Bíblia e fala, opa, vamos lá. Põe a roupa de crente para vir para a igreja. Não é isso que Deus planejou para mim e para você, irmão. Volta para cá. 1 Samuel 2, 20. Primeira Samuel 2:20. Espera aí que o meu Primeira Samuel sumiu. Volta aqui. Só para vocês não chegarem primeiro do que eu li errado. É 2:30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu à tua casa e à casa do teu pai, que andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam, serão desmerecidos, em outras versões, desprezados. Você sabe o que é desprezo? É nem dar bola. Deus está falando assim, se você me honra, eu vou honrar você. Mas aqueles que me desprezam, eu desprezarei. Olha que coisa dura. Você já pensou que o Deus que me ama, que te ama, o Deus que fez todas essas coisas maravilhosas, que deu seu único filho para morrer por mim e por você, ele faz uma declaração séria dessa. Puxa, Thomas, mas Deus não é amor? Deus é amor. Mas ele é justiça também. E tudo o que ele fez é para mim e para você. É por mim e é por você. Mas com um propósito. De que nós venhamos desfrutar do seu melhor. E então, continua aí na brincadeira. Jeremias 17. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O coração é enganoso. O coração, ele busca as suas próprias vontades. Quem o conhecerá? 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um, segundo o seu proceder, as suas obras, segundo o fruto das suas ações. Deus vai te dar aquilo que você merece. Aquilo que você está plantando é o que você vai colher. Está se envolvendo com ele? Você vai colher coisa do reino. Meu irmão, é sério. Você está deixando Deus de lado? Pode ser que você fique de lado também. Olha que coisa, irmão, presta atenção. Eu já usei essa ilustração e vou usar de novo. Olha que interessante. Imagina, quem é pai? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Você que não é pai, tenta colocar a sua imaginação em ação também agora. Imagina que você tem dois filhos. Ainda que relacionamento seja diferente, porque tem afinidade do pai com um filho, às vezes é diferente o relacionamento com outro filho, mas amor é amor. Eu tenho dois filhos. Eu amo os dois de igual modo. Mas presta atenção nessa colocação. Imagina que eu tenho dois filhos, e vocês, né, quem me conhece sabe que eu tenho dois. Agora imagina que eu tenho um dos meus filhos morando comigo, andando comigo, vindo ao culto comigo, indo para a praia comigo, aonde eu vou, esse filho está comigo. Imagina que o outro filho foi morar em outro lugar, numa outra cidade, e ele não está caminhando aonde eu estou caminhando. Imagina comigo isso. Consegue imaginar? O amor muda de um filho pelo outro? Alguém já balançou a cabeça. Já vi três balançando a cabeça. Não muda, irmão. Filho que está perto e filho que está longe tem um pedaço no coração do mesmo jeito. É assim ou não é? Quem é pai? Olha, ouvi um amém, glória a Deus. E uma mão levantada. É bênção. Amor não muda, irmão. Mas a possibilidade de eu ajudar, qual é mais fácil? Quem vai receber o meu afago? Quem vai deitar no meu colo? Não é quem está longe, irmão. É quem está perto. Posso falar para você? Deus quer você por perto. Deus quer colocar você no colo. Deus quer pegar você no dia da sua luta, abraçar você e fazer um afago em você. A hora que você estiver se sentindo lá embaixo, Deus quer estar tão perto de você, ao ponto de fazer assim, ó. Vem filho, e levantar você. Mas ele só consegue fazer isso se você permitir. Se você for um filho que está longe, como é que Deus vai alcançar você? Puxa, Deus, Thomas, então você está querendo dizer que Deus não tem poder de me alcançar? Meu irmão, não é isso. Não é isso. Você tem uma semeadura, você tem uma plantação. O que você está plantando? Sabe por que Deus está fazendo isso, trazendo essa palavra, mostrando isso? Para falar para você, filho, não vai longe. Filho, fica perto. Eu quero você aqui, eu fiz o melhor por você, para você. Abre comigo em Atos. Atos 5. Irmão, Atos é Novo Testamento. Quando a gente lê algumas coisas de Antigo Testamento, às vezes passa na cabeça assim, ah, mas também lá no Antigo Testamento Deus era mais sanguinário, ele já matava mesmo, já não tinha muita moleza, não. Mas agora, no Novo Testamento, Jesus morreu por mim e por você. Agora nós vivemos na graça. Deus é amor. Não é assim que fala? Você não escuta um monte de gente falando isso? Né? Deus é amor. Deus só quer o seu coração. Você já ouviu falar isso? Deus só quer o seu coração? Meu irmão, se Deus tiver o seu coração, ele tem tudo. Quem é casado? Levanta a mão aí, só para eu ver. Se a sua esposa tiver o seu coração, o que ela tem de você? Se você tiver o coração da sua esposa, o que você tem dela? Tudo. Tudo, irmão. Então as pessoas que limitam Deus quando falam assim, Deus só quer o seu coração. Meu irmão, não está sabendo o que está falando. Se Deus tiver o meu coração e ele tiver o seu coração, Deus tem tudo. Porque para minha esposa eu dou o meu melhor. Às vezes não, mas eu deveria dar o meu melhor. E Deus não tem esse problema de não dar o melhor. Ele dá o tempo inteiro o seu melhor. Então, nesse Novo Testamento, período da graça, que Deus é bonzinho, ele perdoa os pecados da gente. 5:1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no seu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o ocorrido. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, disse, vendeste por quanto aquela terra? Ela respondeu, sim, por tanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e inspirou. Entrando os moços, acharam a morta e levando-a sepultaram junto do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desse acontecimento. Olha que coisa! O Deus de amor do Novo Testamento da graça, aquele que perdoa. Lá no começo, irmão, a igreja estava sendo formada, Deus precisava estabelecer princípios, não podia deixar começar de qualquer jeito. Sim, sim, não, não, a coisa é séria. Esse casal, só para vocês terem um contexto, que talvez às vezes fora de contexto a gente se perca, eles estavam em período de perseguição, a igreja era perseguida. Então, os judeus, eles perdiam, aqueles que se tornavam cristãos, eles perdiam o direito das suas posses. O governo romano, eles confiscavam as posses. Então, antes que isso acontecia, o que os irmãos faziam? Eles vendiam a sua propriedade, eles pegavam aquele montante, levavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartiam segundo a necessidade de cada família. E assim todos eram cuidados. Mas esse casal, eles em acordo decidiram vender aquilo lá e fazer uma pequena poupança para eles. O problema não foi separar a poupança, foi que eles mentiram sobre o valor da venda do negócio. Foi tão sério no princípio da igreja que não podia começar de qualquer jeito, que você viu o que aconteceu? Morreu o marido. A mulher entrou 3 horas depois, contando a mesma mentira, morreu também. Deus é muito sério, leva a sério a sua palavra, irmão. Ele leva a sério o propósito que ele tem em abençoar você e levar você para o melhor. Mas o que você plantar, você vai colher. O período da graça é o período que nós estamos. Mas ele tem um fim. Você sabe qual que é o dia do arrebatamento da igreja? Sabe? Alguém sabe? Levanta a mão se alguém sabe o dia do arrebatamento da igreja. Eu não sei. Pode ser que ele seja amanhã, irmão. Pode ser que ele seja daqui a um mês. Daqui a um ano, eu não sei que dia é. Mas eu preciso estar preparado e você também. O dia que a igreja for arrebatada, acabou a graça. Acabou literalmente a graça. Acabou a brincadeira, irmão. Quem estava brincando e quem estava plantando na carne vai ficar. Não vai ter para onde correr, irmão. Isso vale para mim e vale para você. Não é brincadeira. Deus chamou a gente hoje por algum propósito que só Ele entende, para dizer para mim e para você, está acabando. O relógio está rodando. Não tem tempo de ficar brincando, de ser crente. Não tem tempo de ficar brincando, de passear na igreja. Vida cristã não é brincadeira. Está cheio de gente morrendo lá fora, talvez porque eu não esteja fazendo direito a minha parte. E talvez você também não. Está cheio de gente em depressão, cometendo suicídio, se drogando e fazendo tantas outras coisas lá fora, porque talvez eu que trabalhe com alguma delas não esteja fazendo a minha parte do jeito que eu deveria. Talvez eu esteja andando nos lugares e não esteja brilhando Jesus ao ponto tal das pessoas olharem e falarem assim, uau, o que você tem diferente? Eu queria ser como você. Já aconteceu isso com você alguma vez? As pessoas falam, puxa, quando você chega nesse lugar é tão bom, parece que o ambiente muda. Já aconteceu com você? Não é maravilhoso essa sensação? Agora, por que que isso aconteceu com você? E não acontece mais? É para mim e para você, irmão. A palavra, ela fala comigo, mas ela fala com você também. E antes de falar com você, ela falou o dia inteiro comigo. Ela está desde o dia que o Alexandre falando comigo, e a palavra continua. E ela está ministrando o meu coração. Porque eu preciso me alinhar ao propósito de Deus. Porque está chegando a hora, irmão. Os sinais estão aí, os dias estão cada dia mais terríveis. Eu não vou nem perder tempo para a gente falar de cenário político, mundial, Brasil. Não vou perder tempo falando nisso, está aí, está na cara de todo mundo. Só não vê quem não quer. E não dá tempo de brincar mais. É hora de tomar posição. Olha o próximo que ele fala. 1 João. 1 João 4. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor? Deus é amor, amor. Deus é amor. Só que a Bíblia está dizendo aqui que se você não ama, você não conhece a Deus. Você tem manifestado amor para com as pessoas ao seu redor? Pelo menos dentro da sua casa, para com a sua família. Sabe aquele irmão chato, aquele pai que fez alguma coisa que magoou você? Você tem demonstrado amor? No seu serviço, as pessoas olham para você e sabem que você é um exemplo de amor? Você foi chamado para ser o amor. Você foi chamado para amar. Porque Deus colocou do seu espírito em mim e em você, e se Deus em espírito habita em mim e ele é amor, adivinha o que eu tinha que manifestar? O que você tinha que manifestar? E talvez isso não está acontecendo, irmão. Eu espero que seja só comigo, não seja com você. Mas eu acho muito estranho Deus trazer eu aqui que gosto de falar tanto de coisas gostosas de amor, para falar uma coisa séria dessa que eu fico até sem graça. Deus está querendo mover os nossos corações para Ele. Nós estamos na casa do oleiro. Esse é o lugar, irmão. Esse é o lugar de expor. Toda vez que você chega na luz, a sujeira ela fica exposta. E é o que Deus está querendo fazer comigo e com você. Graças a Deus, Deus não mostra nada para mim. Mas já pensou se Deus, uma vez, o Gibson até brincou com uma vez que eu ministrei isso, que eu falei de um holofote celestial. Eu falei assim, imagina se a gente entrasse na igreja e você com pecado, de repente acendesse um holofote. Um monte de holofote brilhando. Aí fala, ah, é a luz? É a luz do pecador. Já pensou? Um holofote mostrando que você hoje está em pecado? Se apagasse a luz, como é que ficaria a igreja hoje? Aquele que mentiu, aquele que roubou, aquele que traiu, aquele que adulterou. Imagina isso, irmão. Imaginação, lembra? Aquela imaginação fértil. Imagina a gente poder apagar a luz e Deus fizesse um teste agora. Deus falasse assim, vou iluminar todo mundo que está em pecado. Meu, era só a gente sair correndo, tenho quase certeza. Não ia ficar um aqui dentro. Eu acho, né? Talvez. Talvez nem eu, né? Mas, irmão, mas Deus ele está falando comigo para que eu me examine, para que eu possa tomar uma atitude para com a minha vida. Porque eu não posso vir aqui, depois de uma palavra dessa, e querer que você mude. Eu tenho que sair daqui depois de uma palavra dessa querendo que eu mude. Essa palavra é para falar comigo. Eu espero que ela fale com você também. E sabe o que é doido? Tem um monte de coisa que nem está aqui, irmão. Deus bagunça tudo, as coisas que eu planejo. Hebreus. Nós estamos quase acabando. Aguenta firme aí mais um pouco. Hebreus 12. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Posso ler de novo? Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor. Lembra quando Ananias e Safira mentiu e morreram? E veio um grande temor? Um respeito tão grande, um medo tão grande, foi instalado naquela igreja, porque eles viram o que o erro podia fazer. Que não seja preciso ninguém, puf, cair aqui, para que o temor venha. Mas que a exposição nossa à palavra gere temor nos nossos corações. Foi para isso que Deus trouxe a gente aqui. Ah, Thomas, mas graças a Deus eu estou vivendo, glória a Deus, aleluia, estou tudo bem. Amém, irmão? É para edificar a sua fé e para você continuar firme e constante. É, Thomas, então, né, não está assim tão. Então, irmão, é hora de aprumar. É para isso só que Deus coloca a palavra. Era tão gostoso, e eu gosto, irmão, de vir aqui falar do amor de Jesus, de cura, né? As mensagens que eu costumo trazer, elas falam todas assim, que Deus é bom e quer você de volta aqui. Mas hoje Deus quer chacoalhar. Ele quer mexer comigo. Ele quer mexer com você também. Deus é fogo consumidor, irmão. Ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Hebreus 10. Volta um pouquinho aí, por favor. Não dá para brincar. Hebreus 10:31. Presta atenção, amor. Leia esse versículo com bastante carinho e atenção. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Uau, mas espera aí, Deus não é amor? É sim, irmão. Mas brinca com ele para você ver. Abusa. Entra na libertinagem. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Lá no começo o irmão falou assim, onde há o Espírito do Senhor há liberdade. Então a gente se sente livre na presença do Senhor. Mas tem limite. Não ultrapasse os limites. Deus, ele fala para mim e para você, seja santo porque eu sou santo. Quer desfrutar da minha presença? Seja santo, porque eu sou santo. Quer desfrutar da minha presença? Seja santo, porque eu sou santo. E Thomas, mas e agora? Como é que funciona? Ministério de Louvor, pode vir aqui, por favor? E agora, Thomas? Como é que funciona? Eu nem estou andando tão em santidade assim. Então, eu, talvez eu já não esteja mais falando sempre a verdade, sim. Puxa, Thomas, Sabe como é que é, né? Agora andei vacilando aí, até peguei umas coisas que nem era minha, sabe? E agora? Eu andei olhando umas coisas que não era para eu olhar, fazendo umas coisas que não era para fazer. E agora, Thomas? Há um limite, irmão. Lá em Apocalipse 3, 15, abre rapidinho comigo que nós estamos acabando. Apocalipse 3, 15. Diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Presta atenção no que Deus está falando aqui para a igreja, irmão. Essa é uma das cartas para a igreja. Quem dera você fosse frio ou você fosse quente, mas porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Você já passou mal? Você já teve ânsia de vômito? Sabe quando a gente tem ânsia de vômito? Quando alguma coisa está fazendo mal aqui dentro. A ânsia de vômito, ela vem para limpar. Quando a gente come algo ruim, ou quando você tem um sentimento muito ruim, que às vezes a gente fala, embrulha até o estômago. E como uma reação do corpo da gente, uma reação física, o corpo, para se livrar disso que está fazendo mal, ele quer pôr para fora. Rei Halaya Shemanai. Deus, ele está falando para a igreja. Olha, igreja. Ele não está falando para uma pessoa. Ele está falando para a igreja. Eu estou a ponto de pôr você para fora. Você está fazendo mal para mim, igreja. Você está causando um mal-estar tão grande que eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você consegue entender o que é isso? Irmão, nós passamos por um momento terrível de pandemia. Nós passamos por um período terrível de ficar longe da igreja. Nós passamos um período terrível de guerra política. E vem outro período terrível, irmão. E depois vai vir outro período terrível. E depois vai vir outro terrível ainda. Desculpa, mas daqui para o final, irmão, as coisas não vão melhorar. O mundo lá fora não vai melhorar para agradar você. As tentações não vão diminuir para que você seja santo. O pecado vai continuar pecado, irmão. O que é ruim vai continuar ruim. Só que a palavra diz que a criação geme. A criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. É por isso que nós estamos na casa do oleiro, irmão. É por isso que Deus trouxe a gente aqui, porque Deus não quer vomitar eu e você. Ele quer limpar a minha vida e a sua vida. Ele trouxe você aqui para transformar o seu interior. Puxa, Thomas, mas eu não faço nada de mal para os outros. Mas talvez você pense: puxa, Thomas, mas eu evito ficar pensando até mal dos outros. Mas talvez você sinta. Eu não sei o que você precisa mudar, irmão. Eu não sei o que está acontecendo com você, que está mexendo tanto com Deus, ao ponto dele falar para mim e para você, igreja: eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. A Bíblia fala assim que aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. Você não está limpo o suficiente para ficar se achando. Aquele que está sujo, irmão, suje-se ainda mais. É a separação do final, irmão. Mas a decisão é sua. Só você pode tomar essa decisão. Ninguém toma a decisão de se limpar por você. Deus está aqui. Nós estamos na casa do oleiro. Tem da parte de Deus um mover para acontecer. Mas vai depender da sua resposta. Não é a resposta para o púlpito. Não é a resposta para mim. Não é a resposta para os pastores. É a sua resposta para Deus. É a resposta da igreja para Deus que vai fazer a diferença, irmão. Porque Deus está cansado da igreja do jeito que ela está. Nos dias que nós estamos vivendo, o mundo lá fora precisa de uma igreja que reflita Jesus. E se Deus está chamando a gente para a casa do oleiro, é porque a gente não está refletindo Jesus. Não, mas eu estou até no ministério que está indo para as nações da terra, Thomas. Amém? Você está limpo? Limpe-se ainda mais. É com você. Você pode ficar de pé? Eu tenho mais um texto para ler. Abre comigo, em pé mesmo, Provérbios. Provérbios 28. O que encobre as suas transgressões, 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas os que confessam e deixam alcançam misericórdia. É com você. É pessoal. Eu não tenho nada a ver com isso, irmão. É entre você e Deus.